Deus, esse é o desejo de Deus. Ele quer abençoar de tal maneira que todas as outras pessoas, observando a benção, ficam assim: uau, que Deus que vocês têm. É tremendo aquilo que está acontecendo. Mas quem pensar que ia realizar e fazer uma obra tão grande? É como na Colômbia, olhando para aquele povo tão pobre no sentido económico, mas eles estão a prosperar de uma forma incrível. E todo, até o próprio presidente e presidente da Câmara de Bogotá disse que esse é o melhor prédio em todo o país. As pessoas estão a dizer: ei, a Igreja de Jesus prospera. E não vem de fora. Porque às vezes, eu tenho que ter um tio rico em América que precisa dessa pessoa grande assim, para me ajudar. Não. É porque eles aprenderam sobre o poder do sangue de Jesus. E estão a aplicar. E as pessoas começaram até que fazer tudo, vender os seus carros. Um dia ele tinha... o pastor César, por causa dos atentados e as segurança, tinha um carro blindado, um carro assim de alto nível, mas também com uma certa proteção, porque ele já foi, houve 5 atentados na sua vida. Uma vez ele foi baleado 5 vezes e várias outras tentativas com bombas e tudo. Então ele tinha aquele carro blindado, que era mesmo caríssimo. Ele sentiu mesmo naquele momento, durante aquela construção, para ofertar o seu carro. Então, Deus falou um dia, ele entregou as chaves ao tesoureiro e disse: vende o carro. Esse dinheiro é para Deus. E várias dos outros, vários dos 12 dele, também fizeram a mesma coisa, sem ele saber. Um dia ele pediu a um dos seus discípulos: faz favor, dá-me bilhete porque não tenho transporte, dá-me bilhete para casa. O pastor, eu não tenho carro. Também não ofertei o meu carro também. E as pessoas começaram a fazer uma loucura em dar. E Deus abriu os seus... Deus não somente forneceu, levantou aquele dinheiro necessário para a compra e para a renovação daquele prédio grande, mas essas mesmas pessoas começaram a prosperar e várias compraram casas pela primeira vez. Não tinham de dar lugar mais. Compraram casas, compraram ou foram oferecidos carros e coisas assim. Deus começou a abençoar. Eu tenho falado com várias pessoas, ouvindo os seus testemunhos. Não é somente histórias do púlpito, era mesmo testemunhos verdadeiros, porque eles usaram aquela revelação do sangue de Jesus para quebrar o jugo. E depois, quando a terra estava limpa, eles semearam boa semente e aquilo produziu fruto. Nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que limpar o terreno, quebrar a maldição, porque sabe que há famílias que são amaldiçoadas já de geração em geração nesta área financeira. Parece que ninguém consegue avançar na família. Parece que fazem um passo para frente e dois para trás. Continuamente abatido, continuamente com dificuldades. E Deus quer quebrar isso de vez. E haver uma outra história da família, outra história da bênção e prosperidade. Eu aprendi isso, eu tenho testemunhado muito sobre o meu pai, mas eu vi ele com integridade. Quando ele começou a dar, eu lembro uma vez, ele falou comigo, porque ele perdeu o seu emprego, porque ele não, ele foi obrigado a mentir, e ele disse: não, eu não vou mentir. Ele perdeu o seu emprego. Deus começou a abençoar, a sua vida, com outras oportunidades e outros empregos. Ele começou a dar não somente um dízimo, mas 20%. E ele tinha aquele desejo de dar mais e mais. Chegando ao final da sua vida, todo o seu ordenado foi dado a Deus, 100%. Tudo que entrou em termos do seu ordenado, porque Deus começou a abençoar ele com muitas outras maneiras. Eu tenho esse alvo. Não é? Eu estou em concorrência com algumas pessoas nessa igreja, quem que pode dar mais? Ainda não estou no top, mas eu estou a caminhar, eu vou chegar lá, né? Porque meu desejo é não somente, né, fazer mais e mais para Deus, mas ser um exemplo, mostrar aos outros que as maravilhas que Deus faz quando nós semeamos em terra redimida. Tem que ser em terra boa, não em terra qualquer. Eu não vou semear entre espinhos. Lugares amaldiçoados. Por isso é tão importante que cada um de nós temos uma vida íntegra. Que nós não estamos a evitar pagar os impostos. Fazer aqueles pagamentos assim à volta, sem recibos, sem faturas, sem pagar as IVAs. Nós estamos a criar um ambiente de maldição. Nós estamos a pôr espinhos no lugar onde nós vamos semear. É tão importante. Nós temos, mesmo com a igreja, nós temos aprendido uma dura lição, não é? Sobre a importância da honestidade e transparência e fazer tudo direitinho. E quando nós limpamos a terra, a nossa semente é poderosa. Porque essa é aquele princípio. A Bíblia diz até que depois do dilúvio, ele diz que aquele princípio, lei de semear e colher, vai durar até, por sempre. E é aquela semear e colher que Deus ordenou, né, para abençoar o seu povo. Por isso nós temos que ter aquela, né, aquela ação, quando nós limpamos a terra, responder logo, né, com a nossa obediência nos dízimos e ofertas. O sangue de Jesus é o meio que liga o céu e a terra. Em Joel, o pastor César falou disso, essa, não muito, mas eu gostava que ele falasse mais sobre essa área, porque aquilo despertou alguma coisa em mim, que eu queria aprender mais sobre essa área. Em Joel 2, 30, aqueles pequenos profetas são sempre uma... São tão escondidos, não é? Esconda-se assim, um atrás do outro. Página 1173. Joel 2:30 diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra. Okay. Coisas no céu e na terra. Okay. O que é que ele vai mostrar no céu e na terra? Primeira coisa, sangue. E depois, fogo. E depois, a nuvem. Okay. Eu creio que essa revelação do sangue de Jesus vai servir a quebrar muito do engano e poder do inimigo e libertar o povo até em sinais e prodígios no nosso meio, as coisas tremendas. é o sangue de Jesus que fala ao nosso respeito. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Abel fala justiça, mas o sangue de Jesus fala misericórdia. E mesmo quando nós não merecemos, quando nós não temos feito as coisas, mas o sangue de Jesus, quando nós começamos a ficar assim debaixo daquela manto, dentro da casa, debaixo do sangue de Jesus, passa seja qual for o tempestade da vida e não somos protegidos. Até a própria terra começa a trabalhar para nós, ao nosso favor. E todos aqueles ataques mandados pelo inimigo fica assim completamente desviado de nós e nós ficamos bem. Por isso a Bíblia diz em Malaquias 3:10, quando nós damos os dízimos, ofertas, o Senhor repreende o devorador. Como ele repreende? Pelo seu próprio sangue. Porque o seu sangue quebrou a maldição sobre a terra. E ele vai dizer: não toca nas suas finanças. Não toca nos seus bens. Porque é repreendida. O sangue de Jesus fala ao nosso respeito, okay? Nosso favor. Essa que liga céu, traz o reino de Deus à terra, é o sangue de Jesus. Por isso, nós podemos declarar, e eu estou a usar esses versículos, porque eu quero que nós usamos em oração. A palavra é poderosa quando usamos em oração. As nossas palavras não têm tanto poder, mas a palavra de Deus tem. E o Espírito Santo vigia sobre a sua palavra. Por isso, em oração, nós usamos a palavra de Deus. Em Salmos 23:1, o que que diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é aquela promessa da abundância. A promessa de bens materiais que nós precisamos para viver aqui na terra são nossos, okay? É por causa do Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Por isso nós vamos ficar assim escondendo nisso. Outra coisa acerca da oferta, David, quando ele trouxe a arca a Jerusalém, queria fazer sacrifícios do holocausto, queria comprar alguns bois assim do vizinho, alguém que estava lá antes que arrancarem. E o próprio proprietário diz: não, eu ofereço. É um gesto assim de generosidade, eu ofereço. Faz o rei, faz o que quiser, aquilo que é meu e teu, toma. E David diz: não, eu não vou ofertar aquilo que não custa, que não tem preço. Eu tenho que ofertar aquilo que custa, okay? Eu tenho que ofertar aquilo que é meu. Não posso ofertar aquilo que é gratuito, que não custou nada. Porque cada oferta representa a pessoa. Cada oferta representa horas do seu trabalho, horas da sua vida, representa o seu esforço, representa a si mesmo. Porque quando nós semeamos, estamos a semear a nós mesmos. E por isso as finanças e aquele tempo que nós, cada semana, nós falamos sobre isso e tudo, porque nós temos que fazer com entendimento e usar a nossa fé baseada na palavra de Deus para quebrar isso. Nosso desejo irmãos, e não fique assustado com isso, mas o nosso desejo é encontrar um sítio maior. Nosso desejo como igreja é comprar terreno e construir uma igreja grande. Isso é o nosso desejo. E nós vamos quebrar aquele jugo depois de 21 anos em lugares alugados. Vamos, porque nós pagamos 3.500 euros cada mês. Por aquilo que não é nosso. Por aquilo que nem no próprio senhorio vai arranjar. É importante que nós quebramos toda aquela maldição sobre o terreno. E as pessoas dizem, mas aqui em Lisboa é caro. Ok, vamos quebrar isso. Vamos quebrar isso. Okay. Mas a gente que temos não tem dinheiro. Vamos quebrar isso. Vamos quebrar isso. Vamos, há mentalidades que têm que ser quebradas. Se nós estamos a olhar para o nosso ordenado, ok. Mas nós não estamos a olhar para o nosso ordenado. Estamos a olhar para as riquezas que existem naqueles cofres grandes de Deus. Aquela tesouria do céu, em que até a própria diamante nas estradas do céu é de ouro. E Deus colocou riquezas aqui na terra só para nós, pedras preciosas, ouro, petróleo, foi colocado aqui na terra para prosperar as nossas vidas, e nós temos que redimir a terra com o sangue de Jesus e declarar que a terra, que Lisboa pertence ao Senhor, e todas as suas aldeias, todas as cidades e vilas à volta de Lisboa pertence ao Senhor, e que a igreja de Jesus tome posse. Amém? Vamos ficar em pé.